Olá, boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim agora para falar da previsão do tempo que vem por aí, quais são as condições climáticas para as próximas semanas. Quem traz as informações para a gente é Morgana Almeida, chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo lá do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. A Morgana aqui... Na semana passada tinha alertado a gente que essa semana seria uma semana de pouca chuva para a região sul do país e uma concentração maior de chuva para o centro-norte do país, principalmente. Daqui a pouquinho a gente vai ver que essas informações se confirmaram, mas ela está me dizendo, já vou adiantar alguma coisa aqui, viu, Morgana? Seja bem-vinda, obrigado pela participação. Ela estava me dizendo que as chuvas vão dar uma diminuída, pelo menos em termos de volume, aí na região central do país. Uma boa notícia para aquele produtor que está precisando aí fazer o seu manejo, o manejo da lavoura, principalmente a lavoura de segunda safra. Seja bem-vinda, Morgana, obrigado pela participação com a gente aqui no Notícias Agrícolas. Afinal de contas, tem aí uma redução dessas chuvas na região central, mas aquela condição de chuva ou de falta de chuva no sul continua, Morgana? Seja bem-vinda.
Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos que nos acompanham. Conforme a gente previu, né, eu vou mostrar aqui um mapa do acumulado de chuva nos últimos 5 dias. A gente teve muita concentração das chuvas na região central do país, em partes da região sudeste, né, Alex? Inclusive, essa chuva bastante significativa que aconteceu na capital fluminense, o que culminou, infelizmente, aí com a perda de pelo menos 10 vidas. Choveu muito no Rio de Janeiro, na capital, entre o final da tarde de terça-feira e ao longo de toda a quarta, chegou aos impressionantes 360 milímetros na nossa estação localizada no Forte de Copacabana.
Isso em 24 horas, Morgana?
Isso em 24 horas, Alex. Sendo que em uma hora, entre as 19 e 20 horas local da terça-feira, ou seja, no horário aí de pico, quando as pessoas estão retornando para as suas casas, choveu mais de 110 milímetros, então foi muita chuva, um volume realmente impressionante.
Pois é, era uma condição que estava prevista, né, Morgana? Muita chuva em função de alguns fenômenos que se juntaram ali para acontecer na região, né?
Exatamente, nós tínhamos uma frente fria na altura do litoral do estado, do Rio de Janeiro. Além disso, na média e na alta troposfera haviam cavados que pronunciaram ainda mais essa grande concentração de umidade que foi aportada, ou seja, trazida pela chegada da frente fria. E além disso, Alex, a questão da orografia do município do Rio de Janeiro, que se associou e deu todo esse estrago. Infelizmente, aconteceram essas perdas de vida humana, né? Além, obviamente, da questão de todo o transtorno na rede de infraestrutura da cidade. Em termos de previsão, essa chuva estava prevista, inclusive na manhã de terça-feira nós havíamos emitido um aviso já no grau de severidade amarelo, que é de perigo potencial, e ao longo do dia, como a chuva e os modelos foram ratificando essa condição mais perigosa, no final da tarde o aviso passou para perigo, que é a tonalidade laranja, e à noite chegou ao grau máximo, que é de grande perigo, culminando com a situação que o Alerta Rio, que é o órgão municipal, decretou lá na cidade como estado de crise, que é o nível mais alto em termos de agravamento de condições que vem a impactar a população.
E as consequências foram, né,
dramáticas. Dramáticas. Infelizmente, assim, a gente lamenta muito, né? Dentro da nossa profissão, a gente tem todo esse cuidado, né, de fazer um monitoramento, alertar as autoridades competentes para tentar minimizar, né, Alex, essa população tão vulnerável que é a das grandes cidades.
Pois é. Mas eu me lembro que na nossa última conversa você alertava para essa concentração da chuva na metade norte aí do país, né, Morgana? Muita chuva mesmo, hein?
Muita chuva. A gente pode verificar aqui que na parte centro-norte, né, do nosso gigantesco Brasil, os volumes foram muito significativos. Por outro lado, a gente teve essa condição mais seca no centro-sul, pegando a região sul na quase totalidade, com exceção aqui da faixa leste. Outro destaque também são as chuvas na região nordeste. Nessa época do ano, o principal sistema meteorológico que causa chuva na região nordeste, que é a zona de convergência intertropical, ela está bem ativa ao longo de toda essa semana. Trazendo chuva não só na porção norte da região, mas inclusive na faixa leste e também contribuindo para essa chuva um pouco mais a sul, né? Que aí a gente já tem a influência dos outros sistemas, que seria na porção aqui do Mato Piba. Inclusive, Alex, se a gente pegar uma imagem de satélite agora, mais recente, a gente pode observar que a zona de convergência intertropical ela está bem, bem ativa, né? A gente tem toda essa convecção aqui bastante organizada, e as capitais que ficam mais a leste, como João Pessoa e a cidade do Recife, já chove bastante nessa tarde.
Ô, Morgana, a gente não está visualizando o satélite, se você puder compartilhar
desculpa,
aqui com a gente.
Eu pensei que tinha compartilhado, mas não foi. Agora sim.
Ok, agora sim. Agora sim.
Conforme eu havia falado, toda essa instabilidade, né, esses pontos aqui em vermelho, são a área, né, onde as nuvens de chuvas são mais intensas. Tudo isso aqui é provocado pela presença da zona de convergência intertropical, que está ocasionando mais chuva nesse momento agora nas cidades de João Pessoa, Recife. Ontem a gente teve chuvas bem significativas no interior do Rio Grande do Norte, no interior do Ceará, o que traz bastante esperança para o pessoal do sertão nordestino.
Agora, o que está me chamando a atenção é essa concentração da chuva ali no Tocantins, Morgana. Essa concentração deve continuar nos próximos dias?
A gente vai observar, Alex, que agora as chuvas elas estão mais na forma de pancada. Ou seja, a gente tem amanheceres com mais sol, mais predomínio de sol, mas devido ainda à grande concentração de umidade e o calor acumulado ao longo do dia, há a formação dessas nuvens mais intensas de chuva no período da tarde. Isso é uma condição que deve se manter no final de semana, mas ao longo da semana que vem, essa chuva vai ficar um pouco mais distribuída ao longo dos dias. E não teremos mais aqueles volumes bem significativos quanto os que aconteceram nessa semana.
Então, dá uma diminuída no volume de chuvas na metade norte do país, então.
Sim, eu mudei agora o mapa, não sei se você já está visualizando.
Já estamos vendo, sim, Morgan.
Então, a gente tem a previsão do modelo Cosmo, rodado aqui pelo IMET para amanhã, que ainda indica essa condição um pouco mais chuvosa ali entre o Tocantins, sudeste do Pará, mas quando a gente avança um pouquinho mais para o domingo, a gente vê que há um deslocamento um pouco mais para oeste dessa região, onde a chuva mais significativa vai ficar concentrada. O que chama a atenção realmente é a continuidade da atuação da zona de convergência intertropical, que ao longo de todo final de semana vai favorecer as chuvas, não só na porção norte da região nordeste, mas também na faixa leste. E, apesar da gente ter um início de final de semana aí para os paulistanos e paulistas de sol, no final do domingo o tempo muda e pode ser que ocorra temporais mais fortes, principalmente no centro-norte do estado e na capital, Alex.
Então, São Paulo, um pedacinho de Minas ali, do sul de Minas também, Morgana?
Sul de Minas, sul do Rio de Janeiro, né, a divisa desses três estados.
Isso a partir de quando?
Do domingo.
Já de domingo.
Domingo à tarde, início da semana um pouco mais chuvosa nessa região. Aí a gente observa bem para o início da semana que vem, que a região ali do Tocantins e do Mato Piba começa a ter uma diminuída, né, bem significativa da chuva. É. A gente observa que na região sul, os modelos colocam a chuva mais na faixa leste, com essa continuidade aí de um padrão mais seco, haja vista que nenhuma frente fria deverá avançar continente adentro, trazendo essa condição mais chuvosa, a não ser no final da próxima semana, Alex.
Agora, essas chuvas fortes aí no Sudeste que você mostrou para a gente, elas são dignas aí de alertas, Morgana?
Provavelmente sim. O nosso pessoal que trabalha no plantão, né, ao longo do final de semana, vai monitorar essa condição e provavelmente no sábado e no domingo, avisos meteorológicos especiais vão ser emitidos. Não é nada para o pessoal se apavorar, né? A gente está mostrando uma condição que pode vir a se confirmar, né? Como a gente está saindo um verão bastante chuvoso e as chuvas têm trazido alguns estragos, principalmente nas regiões mais densamente populosas, né? A gente chama a atenção. Inclusive, um modelo europeu, essa saída que está sendo mostrada agora, indica realmente a mesma área que o modelo COSMO e o modelo americano GFS para essa chuva mais volumosa a partir do domingo.
E o que a gente percebeu olhando o mapa lá, que não se trata de um avanço de frente fria, tem algum sistema atuando para justificar essa chuvarada, Morgana?
Na verdade, essa chuva ela é ocasionada principalmente, eu vou mostrar aqui no mapa, Alex, por esses cavados que a gente chama, esses prolongamentos, seria uma área de baixa pressão prolongada, não fecha em si a baixa. São essas áreas que devem se deslocar por sobre o estado de São Paulo e ainda tem uma certa interligação com o ar, né, quente e úmido que desce da porção norte do país. Ou seja, esse transporte de noroeste ainda é presente e contribui para a formação dessas nuvens mais pesadas. Mas, como você bem colocou, a gente não vai ter nenhuma frente fria atuando no país nos próximos dias.
Agora, essa condição seca do sul do país, ela já vem dessa semana e me parece que deve se prolongar aí para a semana que vem. Mas tem uma data para finalizar isso, Morgana? Afinal de contas, a gente tem culturas no campo, né? Principalmente ali no Paraná, tem muito milho ainda, né?
Nós observamos que a partir de 120 horas, que seria mais para terça, quarta-feira, os modelos eles estão divergindo um pouquinho em termos de saída, Alex. O nosso modelo já está apontando a chegada de alguma chuva, mas o modelo americano só indica que a condição de tempo na região sul deva mudar mais significativamente no final da próxima semana. Similarmente ao que a gente pode já visualizar pelo modelo europeu. Então, provavelmente, só a partir do dia 19, pela maioria, ou seja, pelo consenso dos modelos numéricos, é que uma frente fria vai chegar com maior intensidade e provocar as chuvas mais significativas na região sul. Pode ser que entre terça e quarta-feira alguma chuvinha caia, mas não em volumes significativos.
Muito bem. Bom, então, resumindo, região central tem menor volume de chuvas, essa centro-norte, né? Essas chuvas elas vêm mais em forma de pancada. As chuvas fortes voltam ao sudeste a partir do domingo, com influência de circulação de ventos, umidade e calor. E no sul do Brasil, as chuvas só devem se intensificar no final da próxima semana. Talvez uma chuvinha entre terça e quarta-feira, mas nada muito intenso aí, a ponto de provocar uma condição generalizada de chuva para a região. Certo, Morgana?
Exatamente. E na região nordeste, a zona de convergência intertropical vai continuar atuando, trazendo volumes significativos, principalmente para a faixa norte, mas também ajudando a ocorrência dessas chuvas mais pontuais ali no interior. Na região norte, a chuva deve continuar. Com exceção do Tocantins, que a partir da semana que vem, né, principalmente na região do Mato Piba, já deve dar uma secada um pouco melhor.
Legal. Agora, pouquinho mais adiante, olhando um pouquinho mais a longo prazo, o que que a gente consegue enxergar aí?
Então, para os próximos 7 dias, a gente ainda tem muito presente aqui a atuação da zona de convergência intertropical, né, principalmente na faixa norte da região nordeste, contribuindo para organizar essa chuva aqui no interior da região norte do país. Na região central, as chuvas continuam, mas provavelmente é mais em caráter de pancada. A gente não tem nenhum sistema frontal, nenhuma frente fria para organizar aquele corredor de umidade, para trazer aquela chuva mais significativa. Na região sul, só a partir do dia 20, que é um indicativo dessa chuva voltar com um pouquinho mais de intensidade, só que já na última semana ele já seca um pouco mais, mas a gente já vê aquela cara de transição, né? Aquele padrão de transição entre final do período chuvoso e iniciozinho já desse período mais seco, ou seja, a gente já tem uma mudança nesse padrão das chuvas e também, Alex, uma mudança nas temperaturas, né? No início dessa semana, a gente teve um declínio bem significativo na região sul, adentrando a região central, e para a última semana do mês de abril, os modelos indicam uma incursão de uma massa de ar frio que provavelmente vai causar aí declínios significativos na temperatura, principalmente na região sul do país.
Ainda é cedo para falar, mas é possível ter geada nessa condição, Morgana?
Ainda é cedo para falar, porque a gente tem que analisar os outros, outras variáveis, como, por exemplo, intensidade do vento, nebulosidade, porque precisa ter uma associação desses parâmetros, né, ausência de vento, para ocorrer a geada. Eu diria que ainda é muito precoce para a gente falar nisso.
Muito bem. O Evair Oliveira, de Uberaba, gostaria de saber da Morgana a previsão de chuvas para os próximos 3 meses para Uberaba, pois no final de março, do final de março para abril, ficamos com 12 dias consecutivos sem chuva por aqui. Estaríamos entrando na estação seca já, Morgana, no começo de abril?
Não, não. Houve uma irregularidade, é fato, principalmente janeiro, foi bastante seco. Fevereiro choveu com maior frequência, relativamente mais chuvoso. Março, finalzinho de março é que deu essa secada, conforme ele falou, mas ainda tem um gásinho para ser queimado.
Né? E a expectativa para os próximos 3 meses é de normalidade.
Pois você consegue visualizar esse mapa?
Estamos vendo.
Então, a previsão climática válida, né, para os meses de abril, maio e junho indica um padrão de normal até ligeiramente acima da média para a região aí do Triângulo Mineiro.
Média de 3 meses.
Isso, a média de 3 meses.
Tá. Ou seja, ela pode estar concentrada em algum momento, né, Morgana?
Como a previsão ela é trimestral, ela é meio que diluída, né? Se um mês foi deficitário e o outro é superavitário, aí compensa, porque o horizonte temporal aí é trimestral.
Muito bem. E tem ali para o sul do país uma possibilidade de chuvas acima da média, então.
sim. Até mesmo com a chegada do outono, inverno, a frequência de atuação das frentes frias aumentam na região sul.
Bom para quem está produzindo milho de segunda safra, principalmente ali naquela região oeste do Paraná. Muito bem, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, então, Morgana. Por enquanto, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente. Semana que vem a gente volta com mais informações e outros destaques.
Nós que agradecemos e até a próxima.
Só lembrando que todas essas informações que a Morgana passou aqui para a gente estão também disponíveis lá no site do IMET. O endereço eletrônico é o www.imet.gov.br. Obrigado, Morgana.
Nós que agradecemos. Tchau, tchau.
Tá, então, Morgana Almeida, chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo lá do IMET, conversando com a gente, trazendo essas informações do clima. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques.